Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre financiamentos na planta. É isso aí, quem está em busca do imóvel próprio, né, que nunca se deparou com essa possibilidade, comprar um imóvel ainda em lançamento, ainda no papel ou em construção, essa é uma possibilidade que é bastante comum, bastante frequente. A gente já falou sobre esse assunto há quase 2 anos atrás, no podcast número 332, com a diretora de uma empresa pequena, de uma construtora pequena. E hoje a gente vai voltar a falar sobre ele, sobre uma perspectiva nova. A gente trouxe para isso o diretor de crédito imobiliário da MRV, o Edmil Adib Antônio. O Edmil vai poder explicar para a gente como funciona, né, trazer exemplos de para quem serve, para quem não serve, principais problemas que acontecem, por exemplo, se você entrar desinformado nessa opção. Eu imagino que vai ser um bate-papo interessante, bastante útil para quem está nesse mercado, querendo analisar, né, a possibilidade de comprar um imóvel na planta, compará-lo com outras opções. Edmil, muito obrigado, prazer ter você aqui conosco.
Muito obrigado.
Peço que você apresente para o nosso público melhor do que eu fiz, por gentileza.
Muito obrigado, obrigado mesmo pelo convite. Queria cumprimentar todas as pessoas que nos ouvem, né, todas as pessoas que estão assistindo a esse podcast, me colocar à inteira disposição. Eu venho de banco, eu tenho uma formação, trabalhei em alguns lugares, depois fui para a Caixa Federal, trabalhei 35 anos na Caixa Federal, na área de financiamento, agência e etc. E depois passei para a iniciativa privada, hoje estou na MRV, eu sou diretor de crédito imobiliário e relacionamento institucional da MRV, já há 11 anos. E estou à inteira disposição de vocês para o bate-papo, muito obrigado mesmo mais uma vez pelo convite, muito obrigado a todos que nos ouvem aí, é um prazer.
Que ótimo! Uma baita experiência, 35 anos de caixa, mais anos de MRV, puxa, ao dispor dos nossos ouvintes, é uma honra realmente. Começa explicando para a gente, Edmil, o que é o financiamento na planta, na construção, dá uma panorâmica para a gente do que a gente está falando, por favor.
Perfeito. Quando você compra um imóvel pronto, né, exemplo, você está vendendo a sua casa e eu vou comprar essa casa de você, nós estamos falando de um financiamento de imóvel pronto, certo? A casa já existe, ela está inteira construída, e eu vou adquirir essa casa, compro amanhã, eu passo a morar na casa e etc. O imóvel na planta é aquele considerado durante a fase de construção, desde o zero da construção, o início da construção, até a sua legalização. 10%, 50% de construção, 80% de construção, ele ainda está na planta.
Okay? Ótimo. O que é mais comum? Qual é a maneira mais comum do cliente tomar contato com esse imóvel em construção? De ser ofertado ao cliente o imóvel ainda em construção? Seja num projeto, num stand de vendas, num imóvel que mal saiu do chão ou mesmo durante a construção.
Isso. Esse imóvel, você tem um momento de lançamento dele, que é quando você tem uma documentação em ordem. Né? Para isso, a lei exige que você tenha, eu estou dizendo imóvel na planta feito por construtoras, por incorporadoras. Né? Porque se você estiver fazendo lá o seu imóvel, só você fazendo a sua casa no seu terreno é um outro processo, tá certo? Então, vamos falar daquele onde existe uma figura que é conhecida como incorporador, que é a pessoa que é responsável pela construção, por construir o imóvel inteiro e te entregar o imóvel pronto, inclusive vender o imóvel, né? Então, o que acontece? Esse imóvel, ele é ofertado pela construtora desde o momento do lançamento dele até que se esgotem as unidades, podendo esgotar tanto durante a fase de construção, quanto podem sobrar unidades remanescentes que são vendidas após a construção, só que aí são vendidas como prontas, unidades prontas. Mas é o mesmo construtor, é o mesmo vendedor que está vendendo aquele imóvel. Você não pode vender um imóvel na planta se não estiver devidamente registrado com registro de incorporação. A lei não permite. Então eu não posso simplesmente dizer, vou construir aqui 10 apartamentos, vender na planta sem que eu faça uma incorporação antes no cartório e legalize isso. Por quê? Porque se você, Frederico, for comprar um apartamento e for lá no cartório e pedir uma cópia da matrícula, você tem lá perfeitamente o que é que eu estou fazendo aqui nessa obra. obra. Então você terá no documento, olha, aqui vai construir 10 apartamentos com tantos metros, tantas vagas de garagem, quer dizer, está tudo desenhado nesse documento que a lei exige. Muito bem. Uma vez registrado o documento, que se chama registro de incorporação, uma vez registrado esse registro, né, uma vez registrada essa incorporação, você então pode lançar e vender. Aí o incorporador, o vendedor, ele lança isso, o que a gente chama de lançar é colocar à venda, né? Você vai para o mercado e aí os compradores vão comprar até que a última unidade seja vendida, podendo acontecer ao longo da planta, podendo acontecer depois de pronto. Então o Frederico pode comprar o apartamento dele durante a planta. Ah, está com 15% de obra. Ah, está com 80% de obra. Não tem problema. O Frederico falou, eu quero comprar esse imóvel na planta. Aí o Edmil, nesse momento, não tem dinheiro, não tem financiamento, não vai comprar na planta. Ele, lá na frente, terminou, ainda sobrou, né? Ou sobraram 2, 3 unidades, o Edmil vai lá e compra uma delas, perfeito? E compra, só que aí compra um apartamento, pronto. E o Frederico comprou na planta. Então, isso tem diferença para o financiamento e tem diferença para o comportamento do incorporador frente a quem compra.
Não, perfeito. Então, vamos falar dessas diferenças. Eu acho que gostei dessa comparação que você fez aí, né? De quem entrou ali, seja no lançamento, perfeito, com 15% de obra pronta, versus quem deixou para entrar no final, com tudo acabado, já comprou o imóvel prontinho. Que diferenças você destacaria, assim, a princípio?
Olha, ela tem diferenças do ponto de vista do financiamento, ela tem diferença do ponto de vista do que você está adquirindo, e claro que tem diferença de preço. Porque quando você compra um imóvel na planta, a tendência é que você pague mais barato do que um imóvel pronto. Justamente porque, né, quem está empreendendo tem essa busca de vender mais rápido para incentivar a construção, e por consequência ele coloca um preço que a gente verifica no mercado, que todo imóvel depois de pronto, ele passa a ter um valor maior do que aquele que ele tinha na planta. Por quê? Pois justamente porque ele já está pronto. Então as pessoas acabam pedindo mais, porque ele já está pronto, ele requer pagamento muitas vezes de tributos e etc. Né? Então essa é a primeira diferença. Normalmente o preço na planta, ele tem mais oportunidade quanto mais rápido você comprar do que quanto ele vai ficando pronto. Quanto mais obras tiver, há uma tendência de que o próprio mercado valorize esse imóvel e você acaba vendendo mais. Por exemplo, um imóvel que está com 80% de obra do que aquele que está com 10%. Um imóvel que está completamente pronto do que aquele que está com 80%. Perfeito? Então, essa é uma primeira diferença. Aí, vamos entrar, então, na diferença da aquisição propriamente dita, da compra, né? Aquisição, ou seja, eu estou comprando de você esse imóvel, né? Estou adquirindo de você esse imóvel. Por exemplo, você está me vendendo um apartamento pronto por R$300 mil, ok? R$300 mil. Vamos até falar de um outro. R$270 mil um apartamento pronto. Esse apartamento na planta, você estaria pagando aí, sei lá, muitas vezes 240, 250, mas você está comprando pronto. Esse apartamento está R$270 mil hoje. E você está me vendendo por R$270 mil. Perfeito. O que acontece? Vamos admitir que aí existem duas hipóteses. Eu estou comprando de você, você está me vendendo por 270. O Edmil tem 270 mil na conta, tá certo? E vai comprar direto do Frederico. Olha, Frederico, tá ok, bacana, eu concordo em pagar os 270 mil. O Frederico vai ter que procurar alguma forma de financiar os 216, porque ele não tem. Então ele vai procurar algum banco para financiar. O que o banco vai exigir? Vai exigir documentação. E isso é igual para o SBPE ou para o FGTS. Vai exigir os documentos de renda do Frederico. Com isso, ele vai fazendo a comprovação de sua renda para o banco. O banco faz toda essa análise e diz, olha, Edmil, você não vai poder financiar 216 mil reais. Né? Você não pode financiar, sua renda não dá. O que o Edmil vai ter? Olha, sua renda dá no máximo 200 mil. O que o Edmil vai ter que fazer? Se ele tiver um carro ou alguma coisa que ele consiga vender e pegar os 16 mil que falta, ele dá para o Frederico 70 mil e financia os 200 no prazo que ele puder financiar. Vamos dizer que eu financiei. Fui lá, financei, eu vendi um carro que eu tinha, dei lá os 70 mil para o Frederico, financei os 200 no banco. Esses 200 me deu lá R$3 mil de prestação, por exemplo, R$3.500 de prestação. O que é essa prestação que eu estou pagando? Então, eu assinei com o banco hoje, né? Hoje é dia 13 de setembro. Quando chegar, eu financei, por exemplo, em 20 anos. Quando chegar em 13 de outubro, vencerá a minha primeira prestação do financiamento. E o que é essa prestação? Essa prestação, ela é composta por alguns elementos. Um dos elementos é tarifa, que você paga mensalmente ao banco, que é dividida aí pelos 20 anos que você financiou, ou 25 anos, ou 30 anos, ou 15 anos. Outro ponto, você tem dois seguros que são obrigatórios no financiamento. Um seguro, que é o de danos físicos sobre o imóvel, que você paga lá uma alíquota por mês, vai pagar, que ele já vem na prestação. Você paga todo mês enquanto o financiamento durar, ok? Esse seguro, ele garante que se você tiver alguma ocorrência de danos na sua casa, de sinistro, que a gente chama, né? Algum dano, e esse dano não for por vício de construção é aquele vício deixado pelo construtor, né? É diferente de você ter uma situação, por exemplo, um vendaval que destelhou a sua casa, né? É diferente. E não alguém que pôs uma madeira podre e a madeira podre quebrou e o telhado desceu, você perdeu o telhado inteiro. Isso é um vício, porque usou uma madeira que é absolutamente inapropriada. Agora, não foi, foi um vendaval. Então, destelhou, né? Ou pegou fogo na sua casa por uma questão de elétrica, um raio, e isso queimou a sua casa inteira. Isso se chama danos físicos. Aí você aciona o seguro vai lá, examina, avalia e cobre esse dano. Você paga isso mensalmente, um X lá por mês. Muito bem. Então, nós falamos, acabamos de falar, sobre o seguro de danos físicos do imóvel, né? Que é aquele que resguarda o imóvel. Existe um outro seguro que se chama morte ou invalidez permanente. É um seguro que cobre a pessoa. Então, se você está lá, se você financiou, e aqui eu vou chamar a atenção para uma coisa muito importante. Quando você financia, se você está usando só a sua renda, ou seja, você é casado, a sua renda é suficiente para você financiar sozinho. Então, o que você faz? Se você coloca lá só a sua renda, veja, indicou a renda dos dois, mas para o seguro, você colocou só a sua renda. Se a sua esposa morrer, o seguro não quita absolutamente nada. Se você morrer, o seguro quita integralmente para ela, tá certo? Para a outra parte que é compradora, para o outro dono do imóvel, vai dividir aí conforme é a lei brasileira de divisão de herança, certo? Ou seja, o seguro não entra na divisão da herança, ele simplesmente quita o financiamento. Se você usou a sua renda é suficiente, mas mesmo assim, você usou a renda da sua esposa e na hora de fazer o seguro, na prestação, você colocou, por exemplo, metade para ela e metade para você, e as rendas são suficientes, se ela morrer, quita metade. E você é obrigado a continuar pagando a outra metade. Se você morrer, quita metade. Ela é obrigada a continuar pagando a outra metade. Claro, se os dois morrerem, liquida. Então vamos dizer que você ponha 90% da sua renda e ela ponha 10% da renda dela, tá certo? Então vamos dizer, R$1.000 de renda, você diz, R$1.000 de prestação, você diz R$900 é de responsabilidade do Edmil. R$100 é de responsabilidade da esposa do Edmil. Se a esposa morrer, quita só os R$100. Você continua pagando 900. Se, ao contrário, você morrer, ela quita 900 e a sua esposa continua pagando 100 durante o financiamento inteiro. Então, precisa tomar muita atenção nisso, porque às vezes... Mas é isso. Então, precisa tomar cuidado, porque o seguro de morte, ele cobre naquele tanto que a pessoa está contribuindo naquela prestação. Perfeito? Muito bem. Então, a prestação é composta de taxas, né, tarifas do banco, o seguro do imóvel, danos físicos, que a gente chama, o seguro de morte ou invalidez permanente, que se você tiver invalidez permanente, você não morreu, mas o seguro cobre exatamente naquela proporção que cobre da morte, como eu falei. Muito bem. E aí vem a prestação propriamente dita, que tem dois itens nela. Um é o juro daquele dinheiro que você emprestou e outro que a gente chama de amortização. Então, por exemplo, de uma prestação de R$1.500, você estaria pagando R$50 de tarifa, R$100, vamos colocar aqui números inteiros, R$100 de tarifa, 200 de danos físicos, 200 de morte e invalidez permanente, ou seja, R$500. O R$1.000 que sobra dessa prestação de 1.500, uma parte dele é juros. O que eles fazem? Eles pegam o saldo devedor do seu lá, vamos dizer, no primeiro mês você financiou R$200.000. Então, o primeiro mês você não pagou nada ainda. Então, a sua dívida é de R$200.000. Calcula o juros sobre os R$200.000, vamos dizer que dê R$600. Então, dos R$1.000, R$600 é para pagar os juros. Os R$400 que sobra, ele vai lá em cima dos R$200.000. Então, R$200.000 menos R$400, R$199.000, né, e R$600, perfeito? E assim vai durante todo o contrato. Então, a sua prestação, desde a primeira, você já paga juros, mais o que a gente chama de amortização. Amortização é o dinheiro que abate o seu saldo devedor, porque os juros não abate o seu saldo devedor. Os juros, ele só paga mensalmente, de forma que no mês que vem, você não tenha os juros sobre juros, por assim dizer. Muito bem. Esse é um financiamento normal, que é comum, relativamente comum, eu diria que ele representa uma grande fatia do mercado. O imóvel na planta não é uma fatia pequena. Lá atrás, há uns 12, 15 anos atrás, ele representava muito pouco frente ao financiamento total. Hoje ele representa bastante, ele tem uma cota muito grande dos financiamentos todos. Como que acontece na planta? Na planta, esse cálculo de prestação ele muda um pouco. Por quê? Ele muda justamente para facilitar para o comprador, porque o comprador não pode morar no imóvel. Então ele está pagando muitas vezes um aluguel, morando com, sei lá, com familiares, numa casa emprestada, enfim. Ou ainda está noivo, não casou, né? Cada um está morando na casa lá dos pais, etc. Então, nesse período, o que que acontece? Ou, vamos dizer que o Frederico comprou um imóvel do Edmil, agora o Frederico está comprando, o Edmil é incorporador, o Edmil está fazendo 10 apartamentos, o Frederico comprou no mês zero, zero obra. O Frederico vai pagar o seguro mensal, porque se ele morrer, quita, aquilo que a gente já, né, já explicou, é a mesma coisa do pronto e do planta, você tem os seguros, não muda nada. A tarifa, não muda nada. Tarifa é tarifa sobre prestação de serviço. É, não é juros, não é nada. É uma tarifa que você paga de alguém que está prestando um serviço para você. Como você paga no cartão de crédito, como você paga no financiamento do carro, é tudo igual, tá certo? Só que no financiamento, na planta, como eu, o Edmil, ainda não começou a construir, vamos dizer que o Frederico comprou e por 2 meses seguidos o Edmil ainda não construiu nada. Se o Edmil não construiu nada, o Frederico não pagou nada ao Edmil ainda. Pagou lá a entrada, né? Pagou, vamos dizer que fosse a mesma coisa, 70 mil e financiou 200. Dos 200, o Frederico ainda não pagou nada. Por quê? Porque o banco só vai liberar para o Edmil o dinheiro do Frederico quando o Frederico, quando o Edmil construir. Então, o que que acontece? Olha só, o Edmil não construiu nada no primeiro mês. O banco não liberou nada para o Edmil. Zero obra, não libera nada. Quanto que o Frederico paga? Zero. Segundo mês, o Edmil fez zero. Zero. Terceiro mês, o Edmil fez 10% de obra. Então, o Frederico, dos 200 mil, vai ter que pagar 10%. Então, o banco tira daquela conta do Frederico de 200 mil, tira 20 mil, que é o 10%, e paga para o Edmil. No mês seguinte, o Frederico vinha pagando a prestação de juros, amortização e tarifa. Só que agora já teve 20 mil que o banco já emprestou para o Frederico. Que o banco emprestou 20 e pagou para o Edmil os 20. Perfeito? Porque o Edmil fez 10% de obra, o Frederico tem que pagar os 10%. Só que não é o Frederico quem está pagando, porque o banco está financiando para o Frederico. Então, o imóvel está lá garantido para o banco. Só que o banco não paga o Edmil se ele não executar. Aí ele vai lá, pega os 20 mil, passa para o Edmil. Passou para o Edmil, o Frederico passou a dever 20 mil reais. Então, no mês seguinte, o Frederico vai pagar juros dos 20 mil reais, não dos 200. Só vai pagar dos 20. No segundo mês, o Edmil fez mais 10%, vai liberar mais 20. No mês seguinte, o Frederico vai pagar juros de 40 mil reais, 20 do primeiro mês, mais 20 do segundo. Perfeito? Só que, em compensação, o apartamento do Frederico já está com 20% feito. Está lá, se o Frederico for lá olhar, ele está com 20% feito. Não propriamente o apartamento do Frederico, né? O prédio está com 20% feito, porque o prédio você não faz o último se não fizer o primeiro. Mas eles liberam e o Edmil está obrigado a fazer o prédio inteiro, porque o banco tem guardado com ele o dinheiro suficiente para construir o prédio inteiro. Então, se o Edmil na metade falir, aquele preocupação das certidões que eu falei, o comprador não precisa nem se preocupar, porque quem vê as certidões, o banco vê. O banco não dá financiamento para o Edmil se as certidões deles não estiverem ok. Então, o Frederico, quando comprou do Edmil, já está protegido por aquele processo que o banco analisou inteiro. O banco analisou a empresa do Edmil, o terreno, as licenças ambientais, a segurança, o projeto. Quer dizer, o banco já analisou inteiro, substituindo o Frederico, dando proteção ao Frederico. Tanto é que ele não paga dinheiro para o Frederico total e nem paga para o Edmil total. Ele só paga aquilo que o Edmil executar. Porque se o Edmil parar de executar, todo o dinheiro para terminar a obra do Frederico está lá guardado no banco. Aí o banco aciona uma seguradora, que o Edmil é obrigado a pagar alguns seguros, que não é o seguro da pessoa física, é o seguro da construção. Ele aciona a seguradora vem, põe outra consultora no lugar, pega aquele dinheiro que está guardado lá e paga a consultora, e a consultora termina e o Frederico está garantido e vai receber o imóvel inteiro. Então é diferente. Só que o Frederico, nessa fase, não paga amortização do dinheiro. Ele só paga juros. E por que que ele só paga? Ele paga juros de forma que Quando terminar a construção dele, quando chegar no 100%, é como se ele estivesse iniciando os R$200 mil de financiamento. Ou seja, quando terminar a obra inteira, que o Edmil terminar, tirar lá o habite-se, conforme eu falei, essa obra, esse apartamento se tornar um apartamento pronto, que ele vai entregar a chave para o Frederico, aí o Frederico vai passar a ter o IPTU desse imóvel, vai passar a ter o condomínio desse imóvel para pagar, se for um apartamento, tá certo? Só que o Frederico já é dono desse imóvel desde lá de trás, quando ele assinou com o banco. Porque aquele contrato que ele assina com o banco não é um contrato, é uma escritura pública. Na lei, a gente chama contrato particular com força de escritura pública, porque a lei determina. Então, aquilo é uma escritura pública. Quando ele comprou, a construtora é quem leva aquilo para registrar. Justamente, o Frederico já vai começar a pagar aquela prestação que eu falei, igual imóvel pronto. Seguro, tarifa, seguro de danos físicos, seguro de morte e validez, tarifa, juros e amortização. E aí o financiamento dele desenrola ao longo do prazo que ele financiou, 20 anos, 30 anos.
Perfeito. Excelente, super detalhada a explicação.
Não sei se está clara, né?
Muito. Bom, vamos confirmar aqui, né, se não me escapou alguma coisa importante. Acho que principais mensagens, né, da especificidade do financiamento durante a construção, do financiamento na planta, do relacionamento da construtora com o banco, ou seja, o cliente, o comprador do imóvel, ele está assinando um contrato, se eu posso dizer, intermediado pela construtora, mas praticamente, né, com o banco, né, que por sua vez vai fazendo o que a gente chama de repasse financeiro de acordo com a evolução da obra. Então, como você falou, exatamente, a obra vai subindo, o banco vai ressarcindo a construtora, né, do que já foi ali aplicado por ela de recursos na construção, e isso, por sua vez, pelo que eu entendi, né, me corrija se eu estiver errado, passa a gerar para o cliente final, o comprador do imóvel, uma obrigação de pagamento de juros por aquela parcela especificamente, ou seja, juros sobre, né, a parcela que o banco já desembolsou em ressarcimento à construtora por evolução de obra. Eu acho que você colocou
desembolsou
bem.
Desembolsou porque a construtora já aplicou o material na obra.
Isso,
né?
Pagando
o que ela fez.
Por isso que eu usei a palavra ressarcimento, né? Porque realmente já houve aquele desembolso. Aí, acho que um esclarecimento interessante que você fez é que esse ônus financeiro para o cliente final, ele é mais baixo durante a obra, porque você não está pagando uma série daqueles
componentes. O imóvel inteiro.
Como é que é?
Você não está pagando o imóvel inteiro.
Sim,
né? Nem está pagando amortização e tal, mas está pagando juros sobre o dinheiro que você já pegou.
Isso, você está pagando juros sobre um saldo devedor menor, porque ainda não é 100% do imóvel pronto, e não está pagando amortização. Então, isso é importante para o perfil do cliente interessado no financiamento na planta, porque, como você mesmo disse, é uma pessoa que ainda está pagando aluguel, por exemplo, tem custo com moradia para o imóvel. Se não está pronto, ele não pode mudar para lá e economizar o aluguel dele. Tá?
Isso.
Acho que isso é uma coisa importante. Outra coisa que você falou que eu achei que vale repisar aqui é a questão dos cuidados que o comprador deve ter. Né? Você disse que, como o banco está no relacionamento com a construtora, ele se incumbe de mitigar ou de eliminar, verificar que não existem todos aqueles riscos, né, que a gente mencionou. Risco do terreno estar inapropriado, das certidões, não estarem emitidas corretamente, ou seja, o risco da obra não ser uma obra viável, ou da construtora, por exemplo, ter uma situação financeira ruim, né, questionamentos judiciais, eventualmente, que não a permitam chegar até o final daquela obra. Né? A gente, infelizmente, tem exemplos de construtoras no passado que acabaram quebrando e relativos a esses financiamentos na planta com correção pelo INCC, que me parece tem um arranjo um pouquinho diferente desse que você explicou para a gente, onde a gente assina com o banco direto, né, e vai pagando só juros, né, referentes à parcela que já foi ressarcida à construtora, né, pelo banco, para repassar à construtora. Nesses casos onde você está pagando, você não assinou com o banco, assinou só com a construtora, e isso está sendo corrigido pelo INCC, como é que funciona, Edmil?
Você tem uma dívida, e tudo aquilo que você não quitar da dívida, ela sofre INCC. Exemplo, eu só
naquele consigo... Naquele mesmo caso lá, 270 de entrada, 200 ficou por
dei
ser pago.
70 de entrada, isso. Dei 70 de entrada. Estou devendo 200 porque eu não tenho 200 para pagar o Frederico, ok? Só que, por sua vez, eu também não consigo 200 de financiamento. Eu só consigo 150. Então, o que acontece? Enquanto eu paguei 70 para o Frederico. Esse não tem INCC. Eu paguei no ato, perfeito? Só que aí sobram 200. Eu tenho que pagar 200 ainda para o Frederico. Eu vou ver minha análise de crédito no banco. O banco diz, olha, eu só dou 150. Então, o Edmil vai ter que pagar 50 para o Frederico ainda. Só que enquanto o Edmil não financiar, o que acontece? A dívida dele, os 200 mil, estão sofrendo INCC. No mês seguinte, 200 mil é 200 mil mais o INCC. Aí o Edmil vai e paga mais 20 para o Frederico. Ele vai ficar... Se for falar, vai complicar um pouco a cabeça das pessoas. Mas assim, você pega os 200 mil, põe o INCC. Vamos dizer que o INCC fosse de 10% no mês.
Não, o INCC do ano passado, do mês passado, foi de 1%. Pronto.
De 1%. Pronto, vamos pegar 1%. 200 mil. O que que acontece? O Frederico, no mês seguinte, está devendo 202 mil reais. Certo? 202. Aí o Frederico pegou 20 mil. Vendeu lá a moto. Ele vem para a empresa do Edmil, dá 20 mil. Ele ainda não financiou em banco. Ele automaticamente vai ficar devendo 182 mil. Aí, vamos dizer, deu 1% de novo. 1.820. Então ele vai para 183 e 200. Aí, ele pagou mais 20. Ou seja, o saldo que vai ficando vai corrigindo pelo INCC.
Pronto. Então, até assim, que o Frederico... Você estabeleceu uma diferença importante, que o imóvel está em construção. Num caso onde você assina com o banco, você só deve juros sobre o percentual já concretizado, a obra já, 20, 30, 40, 50% da obra já é concluída. E no outro caso, esse, onde você não assina com o banco, assina com a construtora, você passa a dever tudo aquilo que você não deu de entrada, ou seja, os 200 mil, no exemplo que o Edmil está dando.
Isso,
e não mil. Só os 40, 50, que já foi concluído. Por quê? Durante um ano e meio ou dois que ela estiver construindo, o INCC está incidindo mensalmente...
Na sua dívida evento. Com ela.
Exatamente, na dívida total com a construtora. E aí,
O que ela construiu não está ligado a você.
Isso. A gente recebe muita dúvida em relação a esse caso específico, porque as pessoas se assustam com esses 2 mil, devia 200, 2 mil de INCC, agora a gente fechou agosto com INCC, acho que é 11% acumulado no ano, você imagina, a inflação está alta, o índice de inflação...
De 22 mil no ano.
São 22 mil de juros. Aí a pessoa faz as contas das parcelas que ela pagou, ela pagou às vezes 20 mil e está devendo mais do que há um ano atrás. Aí fala, meu Deus do céu, será possível só o devedor não cai? E aí vem a minha outra pergunta. A gente recebe aqui dúvidas de pessoas que se assustam e que querem amortizar antecipadamente. Fazem uma proposta para a construtora, pedindo um desconto, que entendem que estão pagando aquilo antes da hora e merecem um desconto, E muitas vezes os descontos ou não são concedidos ou são concedidos uns descontos muito pequenos, e as pessoas ficam achando que aquilo ali talvez não seja correto ou justo. O que você tem a dizer sobre isso, Edmil?
Olha, eu vou dar a minha opinião, a minha opinião, livre de qualquer, de onde trabalho, onde trabalhei, lembrando que eu venho de um banco que financia 70% da população brasileira. O que que acontece? Não existe no mercado, a não ser de pai para filho, de irmão para irmão, dinheiro de graça. Não existe. Então, quando eu compro um apartamento seu, e eu vou te pagar aí, sei lá, em quantos anos, quanto eu puder, certo? Fiz lá o contrato com você. Quando você, vamos pegar esse caso seu, exemplo seu, 11% de INCC de um ano. Quem comprou por 200 mil um ano atrás e pagou 20 mil, olha só, ele ainda deve 202 mil. Por quê? Porque 200 mil mais 11%, 22 mil, 222 mil. Se ele pagou 20 mil, o saldo devedor dele, que era de 200, foi para 202. Aí você fala, mas é um absurdo, porque ele está pagando... Não, ele não está pagando mais, porque os juros nada mais é do que o dinheiro no tempo. Porque pensa você o seguinte, se você me empresta 10 mil reais e eu vou te pagar quando eu puder, pode ser que você receba os 10 mil, porque eu te paguei no final do dia, emprestei às 8 da manhã, paguei às 8 da noite, ou seja, não teve praticamente desvalorização nenhuma. Mas pode ser que eu leve 30 anos para te pagar. Imagine eu chegando hoje com 10 mil que emprestei há 30 anos passados de você. Ou seja, aqueles 10 mil lá, você provavelmente comprasse um prédio. Hoje você não dá nem entrada, muitas vezes, num terreno, dependendo do terreno, né? Então, o que as pessoas precisam entender, assim, o que a gente precisa entender, assim, o que a gente paga assusta, porque a inflação é alta, o INCC é alto, e assusta. Mas se você pegar, quando eu comprei de você o apartamento por 200 mil, 200 mil eu comprava, vamos chutar aí, sei lá, 100 mil quilos de carne. Eu tô chutando aqui, né? Claro. 100 mil quilos de carne. Vai no mercado hoje e compra 100 mil quilos de carne com os 200 mil, você vai ver que você não compra. Então, na realidade, é porque a gente fixa na cabeça aquele dinheiro de um ano atrás. Mas a gente não para ver que aquele dinheiro de um ano atrás, hoje, ele não é a mesma coisa.
Não, perfeito.
A pergunta que eu sempre fiz, assim, a pergunta que eu sempre fiz para os clientes, né, quando eu era gerente de banco, ou sempre faço, é assim: você me emprestaria 200 mil reais hoje para eu te pagar 200 mil reais dia 13 de setembro de 2023?
Não.
Você me emprestaria? Claro, pai e mãe, alguém emprestaria para alguém 200 mil reais hoje para ser pago dia 23 de setembro, dia 13 de setembro do ano que vem, exatamente os 200 mil? Ninguém. Por quê? Porque se ele fizer isso, ele deu dinheiro para
o
outro.
Sim, perfeito. Não sei se você está estressando a importância de saber o valor do dinheiro no tempo. Acho que fica a mensagem para mim que essa desconto não seria obrigatório, e se houver, tende a ser uma coisa irrisória e que é justificável financeiramente falando. Fica a mensagem também de que eu acho que as pessoas muitas vezes não estão preparadas para tomar as decisões que estão fazendo, contrata esse financiamento sem saber como ele funciona, acaba se assustando com um saldo, na hora que tem que pagar um saldo devedor corrigido pelo INCC, né, que é um pouco maior do que eles previam. É muito importante você dar esses esclarecimentos para a gente aí, né, falando de dentro da consultora, com a experiência de caixa que você tem. Edmil, infelizmente meu tempo está muito estourado aqui, o papo foi super bom. Eu queria deixar para suas considerações finais aí, dicas. Você já deu uma série de dicas muito boas em relação a esses financiamentos na planta. Assim, quem está entrando, que tipo de cuidado deve tomar, que tipo de que preparação é importante fazer, que coisa não deixar de tirar de mente para não ter uma surpresa negativa lá adiante. Ao mesmo tempo, eu já te agradeço de novo pela sua participação.
É isso. Sim, se eu pudesse, vamos dizer, transferir um pouco de conhecimento ou dizer um pouco do que eu penso disso, eu diria assim, para o adquirente. Comprar na planta é uma oportunidade muito grande, principalmente pela valorização, não tenha dúvida. Até porque, quanto mais você segurar, eventualmente mais você vai pagar por esse imóvel daqui um ano, daqui dois anos, né? Os financiamentos nem sempre estão disponíveis. Você tem anos que eles estão muito disponíveis, como agora, por exemplo, nesse segundo semestre, com todo esse apoio que o governo tem dado para baixa renda, né? Toda essa modificação que o Conselho Curador do FGTS tem dado, tem facilitado muito, principalmente para baixa renda, que é quem mais precisa. Eu, por exemplo, a minha casa é financiada. Eu sou um aficionado de financiamento. Eu sou um aficionado. Por quê? Porque eu não conseguiria pagar à vista, não tenho dinheiro para pagar à vista e não gostaria de me submeter à INCC. Estou falando muito abertamente. Então, se eu fosse comprar um imóvel na planta, eu ia tentar correr o mais rápido possível. Primeiro, ver se ele está financiado mesmo em banco, né, o empreendimento, porque isso me traz segurança. Ah, é o banco que está financiando. Qual é o banco? Ah, é a Caixa Federal. Ah, é o Bradesco, que é o Itaú. Ótimo. Então, o banco está financiando, isso me traz segurança. Me traz segurança, inclusive, da entrega do imóvel e da qualidade. Segundo ponto, eu procuraria transferir o mais rápido possível, procuraria comprar e passar o financiamento no meu nome, né, o mais rápido possível, financiar mesmo com o banco para estancar o INCC e ter uma dívida. Como eu te falei, eu vou pagar só sobre o que foi executado. Se não executar a obra, eu pago zero. Se atrasar a obra, para mim, não tem atraso, porque, aliás, o banco, se a construtora passar do prazo limite, o banco para de cobrar, a Caixa Federal para de cobrar da consultora, do cliente passa a cobrar da consultora se ela ultrapassar o limite de tolerância. Então, assim, essa é uma coisa que é fundamental, entendeu? Que as pessoas têm em mente. Ter esse cuidado de saber ser financiado e, principalmente, colocar o financiamento dentro da sua renda. Porque eu vi muitas vezes, as pessoas fabricando renda, juntando renda de dois, três, quatro irmãos para comprar, e no dia seguinte o irmão quer casar, ele não pode comprar outro porque ele já financiou, e se ele sair daquele, o pessoal aqui não consegue mais pagar porque depende da renda dele. Então é fundamental você comprar aquilo que cabe no seu bolso.
Excelente, maravilha. Excelentes considerações, avaliação financeira dos riscos do MCC, a prudência no planejamento, consideração dentro da faixa de renda. Maravilha, cara. Muito obrigado mais uma vez. Foi uma honra. É uma pena que a gente não tenha mais tempo. Valeu, foi um grande prazer.
Eu que agradeço. Queria me colocar sempre à disposição de vocês. Agradeço a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Muito obrigado e estou à disposição.
Um abraço.
Obrigado. Um abraço.